das situações de ataque rápido, de contra-ataque.
Quando quer sair para o ataque.
Ofensivamente avançados, de referência.
As transições de jogo, para mim, continuam a ser de contra-ataque.
A equipa ataca muito.
Depois de ataque à profundidade.
Dois na frente, nós às vezes vemos com cinco na frente e seis na frente.
Acho que o mais difícil é chegar lá.
A minha ideia é atacar.
Tá, Tigas? Já meteste a gravar?
Já.
Estás?
Estás.
Sei que... Não sabes o quê.
Ai, é tão...
Mas as câmaras não a filmar. Aquela está a gravar, puto. Está.
Sim.
Estão a gravar todas?
Não é essa a ideia?
Sim, o que eu estou a perguntar se está tudo.
Está tudo.
Aí o Zeca foi ali atrás.
Falta só a palma. Qual você é?
Bate tu.
Obrigado.
Ah, de volta. De volta? Como é que te sentes agora assim?
Sinto-me mais cansado, mas isso são outras contas.
Mas olha, eu já sei que nós vamos falar daquilo que ainda ninguém ouviu, ainda ninguém viu, não é? Que é o Mundial, mas eu estou mais curioso para outra coisa, já que agora estamos aqui de volta aos dois, que era para a rúbrica de um tal senhor. Epá, é hoje.
Prometeu no programa seguinte, fomos duas vezes ao Thinking Football, não houve rúbrica, ok, aceitamos.
Aceitamos.
Acredito que hoje vai ser, não
sim,
vai?
Sim. Achas?
Não. Não, hoje não. Vocês já sabiam que não ia haver? Não sei o que vocês querem dizer outra vez. Não, eu tenho que desmontar as coisas. Vocês já sabiam que eu não ia trazer, ando com o programa do Mundial, como vocês sabem, trabalhamos todos juntos, e não consegui fazer ainda a rúbrica. Concluir a rúbrica, que a ideia da rúbrica é 5 vezes melhor que a vossas.
Mas a questão não é essa.
Vocês já sabiam?
Nós não sabíamos da última vez que tu ias trazê-la.
Pois, foi falta de surpresa.
Esse folclore todo e não sei o quê.
Ah, e vai aparecer. Muito mais.
Estás entusiasmado?
Dom Sebastião também vai aparecer. É o que dizem.
Estás entusiasmado com isso ou mais entusiasmado com Portugal?
Estou ansioso. Não, olha, estou a gostar de Portugal. Gostava de mandar aqui um abraço ao amigo Fernando Santos. Porque...
Abraço, mister. Não é que a gente não diga mal de si, mas pá, um abraço.
Obrigado.
Sim, como é? Lógico.
Cumpriu,
obrigado
para já
a todos os jogadores, para já aos 26.
Para já está tudo cumprido, mas há coisas que eu tenho gostado. Tenho gostado para já tenho gostado da coragem para não deixar Cristiano Ronaldo fazer 90 minutos.
Está quase. 87, 86.
Já é um princípio.
Já é um princípio. Bom.
Atenção,
já é bom,
eu não digo que Ronaldo tem que estar fora da equipa. Não é isso que eu quero dizer. Mas...
Sair antes dos últimos 10, 5 minutinhos, está ótimo.
Está bom.
Ótimo. Já é um bom sinal.
Não, e é bom sinal também perceber que Cristiano Ronaldo sai e cumprimenta toda a gente. Não
e fica, até mesmo o ambiente antes dos jogos parece estar...
Não vai para o balneário, não sai do estádio. Sim, sim, sim. Pronto, bom princípio. Mas acima de tudo...
Achas que é por estar desempregado? Ou não?
O desemprego faz bem às pessoas em algumas coisas, não é? Falas de ser à terra, não é? Normalmente tu dizes quando queres conhecer uma pessoa, dá-lhe poder e há o contrário, não é? Neste caso também se pode aplicar. Não, mas acho que o próprio Cristiano Ronaldo sabe que os tempos são outros, que ao contrário de, por exemplo, 2012, o Euro 2012, em que ele quase carregou a seleção sozinho às costas, sabe que nesta altura ele já não tem tantas condições para isso e também a verdade é que nessa altura a seleção era outra, não é? Tinhas bons jogadores, mas enfim, eu lembro-me que entrava para segurar os jogos o Custódio e o Miguel Veloso. Atenção, bons jogadores, mas o que eu quero dizer
é... Que está a rir.
Não, eu não quero
sim,
ser...
Sim, bons jogadores, sim.
Eu não quero desprestigiar não estou a tentar desprestigiar quem quer que seja, mas aquele Custódio não entraria nestes 26. Claro. E se calhar não entraria nos 30, ou nos 35, ou nos 40. Ou seja, eu acho que a seleção atualmente é melhor, tem melhores
soluções,
armas.
Né?
O Amorim já falou disso e tudo, não foi?
Quem?
Por causa da convocatória, ele falou disso.
Exato.
Sim, disse que foi a dois mundiais, mas não é metade do jogador, que é o Pote e o Gonçalo Inácio, se não me engano.
Gonçalo Inácio, sim, exatamente.
Ele disse isso numa conferência.
Exatamente, e tem lógica, acho que temos bons jogadores, temos uma equipa muito bem nivelada, por isso... Estou a gostar de que em campo para já as coisas estão a corresponder, mas para já também só são dois jogos.
Com sofrimento?
Algum. Percebo, mas enfim, eu sinto que o sofrimento contra a Gana foi escusado, não é?
Este contra o Uruguai seria mais expectável,
eu honestamente achava que o jogo ia ficar empatado. Achava que era um jogo.
Sim, também,
o Fernando Santos há dois anos empatava este jogo.
Sim, sim,
Fernando
sim,
Santos
sim.
Há 4 anos empatava este jogo, dá 6 anos empatava este jogo. Portanto, isto para dizer que eu sinto que há aqui alguma procura de melhoria. Claro que o Fernando Santos já não tem, margem de erro perante o olhar do uso de adeptos. Não é? Nós vimos isso. O Fernando Santos falhou na última jornada o apuramento para a Liga das o play-off da Liga das Nações. E nós vimos, e atenção, com Portugal a ter uma boa prestação contra a Espanha, apesar de eu achar que sempre que dava para fazer bem melhor, mas não foi uma má exibição e a Espanha jogou 20 minutos, mais ou menos, não conseguiu mais do que isso. Teve a felicidade do jogo também. Mas acho que o Fernando Santos, no final desse jogo, foi muito atacado, é verdade. Mas se calhar, quando Portugal também falhou há dois anos o play-off da Liga das Nações, não foi tão criticado. Quando Portugal foi eliminado com o Uruguai no Mundial de 2018, não foi tão criticado. E se calhar acho que Portugal até teve pior do que teve nesta Liga das Nações. O que eu quero dizer é que já há um desgaste acumulado. Já são muitos anos. Já são oito anos de Fernando Santos à frente da seleção. É muita coisa. E por isso já não há a mesma paciência. E o 2016 já lá vai há muito. Mas acho que há uma procura do selecionador de corresponder às expectativas, e as expectativas são, obviamente, querer resultados, mas também que a equipa apresente um futebol melhor, e um futebol melhor que a aproxime de mais golos e também de mais vitórias, obviamente, e tentar fugir daquela coisa de jogar para um zero. Portanto, sinto melhorias e estou contente com isso.
Ainda bem, mas eu, o que eu ia dizer, sabes que eu não gosto de interromper o teu raciocínio.
Tu não estás.
É assim, eu estou, acho que esta vitória, para além de ter sido uma boa vingança, e nós, eu acho que em 2018 perdemos justamente contra o Uruguai, embora...
Justa ou injusta?
Justamente. Okay. Acho que foi justa a derrota. Apesar de nós até tivemos algum caudal ofensivo, mas acho que foi ela por ela, mas eu acho que foi justo.
Eu acho que podia dar para qualquer lado.
Acho que aqui as substituições do Fernando Santos voltaram a pecar por tardias. Ele esteve muito bem a meter os que colocou em campo. Mateus Nunes, Leão, se bem que o Leão foi um bocado trapalhão quando entrou e não tem sido muito feliz, é verdade, agora quando tem sido utilizado.
Palhinha.
E Palhinha. Palhinha, sobretudo, Palhinha e Mateus Nunes justificavam ter entrado mais cedo. Também o Leão, mas olhando para o jogo, não é? Agora se calhar, se o Leão entrasse mais cedo para fazer aquilo que fez, se calhar um gajo pensava duas vezes. Não é? Mas sobretudo Palhinha e Mateus Nunes, acho que deviam ter entrado mais cedo. Tinhas Ruben Neves amarelado, com o Uruguai em cima, o Valverde que é fortíssimo a romper linhas no arranque. Betancourt estava muito forte. Epá, depois do Diego Alonso ter arriscado tudo também no ataque. Não é? Digo eu, justificava-se que o Palhinha tivesse jogado mais tempo, mas pronto, isso. Não sei se tu achas o mesmo. Ou achas que é que o Palhinha ter entrado aos 83, 82?
Vi o jogo com o meu filho, como tu sabes.
Exatamente.
Aqui na redação, e o meu filho tem 2 anos e 9 meses, por isso a minha atenção não foi a mesma que a tua, que tiveste a fazer a crónica para o jogo. Mas as poucas coisas que eu fui vendo, gostei. Gostei e sabia que não sabia, mas achava que isso ia acontecer. O Diogo Costa contra o Gana foi a exceção, porque o Diogo Costa é muito mais isto. Eu acho que é um guarda-redes excepcional. Aliás, já falámos aqui várias vezes sobre ele e quem nos ouve sabe o que é que eu acho do Diogo Costa. Fico muito contente que ele tenha conseguido aquilo, aquela grande defesa ao Bentancur.
Sim. Porque aí o resultado, eu não sei, mas eu acho que ia ser muito, muito diferente.
O Uruguai é uma equipa terrível para tu lidar. E o Uruguai estava a jogar contra as centrais, não é? Não ia ser fácil tu conseguires depois estar a perder e conseguires virar. Exatamente. Aquilo. Portanto, nós ainda não sabemos como é que vai ser esta equipa estando a perder. Mas eu, honestamente, estou-me nas tintas. Não me importo não saber como é que é. Ou seja, Portugal, por mim, pode começar sempre a ganhar e nunca ficar a perder. Estamos bem. Mas... não sei se isso vai acontecer sempre. Acho que nós temos aqui uma boa margem para, no último jogo, fazer uma boa rotatividade da equipa. Para meter alguns jogadores a jogar, para fazer descansar outros. Acho que
agora este último jogo contra a Coreia de Paulo Bento. Sim. Ainda bem que não vamos... quer dizer, de certa forma vamos a precisar do jogo, não é? Apesar de já termos o apuramento garantido, em primeiro lugar...
Eu honestamente acho que Portugal não vai precisar do jogo.
Não?
Acho que não. Acho que não, porque não acho que o Uruguai vá perder com Gana. O Uruguai precisa de ganhar. Vai ter que fazer. É o jogo da vida deles.
Não é?
O jogo da vida deles. Pode não conseguir, mas ao Gana servindo o empate, eu acho que o jogo nunca vai dar para a vitória do Gana. Vai dar empate ou vai dar a vitória do Uruguai?
Dessa perspectiva, realmente.
Por isso acho que não vamos precisar. Agora, não podemos contar com o ovo
Exatamente.
O da galinha.
Exatamente. Boa. Eu sei, mas gostei. Gostaste, Tiago, da expressão?
Gostei.
Ainda bem.
Já tinha ouvido.
Ah, pronto. Mas sabes.
Tinhas ouvido essa expressão?
Já. Só que o mais importante aqui é que tu gostes.
Sim, adorei.
E que nos continuas a querer aqui.
Exato.
Claro.
Eu não sei. Pá, despachaste a rubrica.
Queres vir aparecer à câmara?
Ainda não. Okay. Daqui a um bocado.
Okay. Adiante.
Luizinho, já falaste de Portugal, que é um dos aspectos positivos. Agora quero que tu fales de um aspecto negativo.
Ah, eu pensei que íamos falar de todos os aspectos positivos.
Não, vamos okay. Trocando.
Portanto, posso explicar, já que tu não explicaste, não é? Que nós temos aqui 6 pontos positivos e 4 negativos. Para fazermos um ponto de situação deste Mundial, quando estamos terça-feira, já foram os jogos das 15, mas eu não vi, por isso não estou a contar com eles. Vou um ponto negativo.
Bélgica?
Pode ser a Bélgica. Acho que é um... Atenção, isto ainda pode dar uma grande reviravolta e a Bélgica até pode ganhar.
Mas
sinto que até agora está a ser... um fim de linha um bocadinho penoso para esta geração da Bélgica. Maioritariamente, não é? Vertonghen, Hazard, Lukaku talvez, embora o Lukaku não tenha jogado, só fez agora 10 minutos, Alderweireld, enfim, está a ser uma... Para mim está a ser uma decepção.
Sim, claramente.
Não é o facto de terem perdido com o Marrocos, é o futebol que eles apresentam. Pá, muito pobre, muito sem ideias, muito à espera que Kevin De Bruyne rompa tudo e não
dá. Tu viste as declarações curiosas do De Bruyne? Eu não sei se foi antes deles partirem para o Mundial, mas ele disse que a Bélgica não tinha qualquer hipótese de vencer o Mundial porque é uma seleção demasiado envelhecida.
Eu acho que foi depois do primeiro jogo. Foi o primeiro jogo.
E que eles ganharam ao Canadá.
Mas ele disse precisamente isso.
Não sei se reparaste agora neste segundo jogo, o Vertonghen depois tem uma declaração também engraçada.
Pois, só que eu não sei.
Tens que perceber a primeira... Para perceberes a segunda, porque ele manda quase uma boca ao De Bruyne.
O De Bruyne, o que diz, ele não diz nada de mal. Ele inclui-se nesse lote. Ele falou de modo geral. O Vertonghen é...
Mas o De Bruyne não é envelhecido, não é?
Até já tem 29 ou 30.
Pronto, para mim ainda não é envelhecido.
Ah, pronto, mas ele estava a se incluir nesse lote. No geral, é uma seleção muito envelhecida. Percebes? E eu essa questão do Vertonghen, essa resposta do Vertonghen, eu nem vi. Não, porque às vezes aparecem coisas nas redes sociais. Eu na altura vi nas redes sociais. Nem sei se é verdade ou não. Mas se for verdade, epá... anticorpos já no balneário, não convém, não é? Eu acho que o De Bruyne até tem bastante razão naquilo que está a dizer e acho que não estava a dizer com malícia, não é? Se o Vertonghen interpretou mal, então aí há alguma coisa que está realmente errada.
Sim, mas a Bélgica, para mim, decepção, tem o melhor guarda-redes. Por
exemplo, justifica-se um Hazard com tanta influência?
Assim, tendo o Hazard, porque não, não é? Eu percebo.
Ele é um grande jogador, mas...
Ele é uma figura da seleção, é um grandíssimo mais carismáticos. Jogador. E se ele está bem, por que não? Agora, sim, eu percebo o que é que tu dizes, não é? O próprio Carrasco nem sequer entrou neste último jogo.
E é um jogador que, tu olhas para aquele lote, é dos jogadores que, apesar do Atlético estar muito mal, tem sido sempre dos jogadores que procura mais, não é? Que se sobressai mais. Sim. Pá, não entendo.
Não tenho gostado da Bélgica.
Muito fraquinho, não é? Olha, e outro positivo, vamos lá.
Vamos a um positivo. Este é o positivo que eu tenho mais gostado, embora não é o mais positivo. Eu vou destacar uma seleção que perdeu 2 jogos. O Canadá. O Canadá, para mim, é assim, eu os Estados Unidos...
Não elogias ali a linha defensiva, por amor de Deus.
Sim, obviamente. Mas é que eu não contava com nada do Canadá. Apesar de eles terem feito uma grande fase de qualificação.
Notável.
Notável, excelentes resultados. Acho que nunca tinham feito tanto. Mas eu achava sempre que era uma coisa fugaz. Era uma coisa... Pronto, começaram muito bem... Ganharam ali aos Estados Unidos e isso deu um grande elan, mas eu sinceramente não achava que eles iam ter capacidade no Mundial para estar num nível em questão. Nível é assim, é uma equipa super imatura, sem dúvida nenhuma. Imatura nestas andanças, não é? Não estou a dizer que é jovem. Aliás, tem Hutchinson que é dos jogadores mais...
O Hutchinson é dos mais velhos, tem 39 anos.
40, acho que é 40 já.
Não sei se ele tem 40.
Acho que ainda não fez.
Não.
Mas está lá perto.
Está lá perto.
Depois tens uma defesa que comete...
O próprio Steven Vitória,
este último jogo foi um terror.
É verdade.
Para a Croácia.
Mas é uma equipa que encanta. É uma equipa sem critério, a meu ver. Não é sem critério.
O critério tem. Tem muitas lacunas.
Sem equilíbrio, não é? Sim. É uma equipa sem equilíbrio. Joga ali num 3-4-3 também, que é perigoso para os dois médios. Aliás, o Eustáquio sai ao intervalo pode ter saído com queixas físicas, mas eu, no final deste jogo, contra, no final da primeira parte contra a Croácia, que para mim foi uma primeira parte brutal, espetacular, eles estavam todos rebentados. Todos os jogadores ganhavam. Porquê? Porque quiseram jogar ali de igual para igual. E isso é que me entusiasmou. Claro que, se calhar, até começaram a ganhar, mas estariam mais perto de perder assim. Mas foi bonito. Foi bonito ver. E eu gosto desta parte.
Desta parte atitude?
Sim, desta atitude. E deste querer dar-se a conhecer. Eu estava a fazer aqui o paralelismo porque em 2026 os Estados Unidos e o Canadá vão organizar, também com o México, o Mundial. E os Estados Unidos têm um claro projeto que visa, aliás, eles chegaram há 4 anos, eles limparam com os jogadores todos que estavam, era só jovens a serem chamados, e atualmente tu vês, já uma equipa bem entrosada, mas que é uma equipa muito jovem, ainda assim, e que daqui a 4 anos acho que pode ser um caso sério. Não é para ser, para ganhar ou para ser candidato, mas acho que é uma equipa que será capaz de, com alguma felicidade também nos sorteios, chegar aos quartos de final. Ali liderada com Pulisic, com McKennie, enfim.
O Musa, eu estava-me a surpreender muito. Eu já achava que ele era bom jogador, mas Jesus, o Musa joga muito.
Sim, né? Sim. Ou seja, dos Estados Unidos, para mim eles já prometiam qualquer coisa. Eu tenho gostado dos Estados Unidos, mas corresponde às minhas expectativas. O Canadá eu não esperava, em termos futebolísticos, isto. Esperava que os resultados fossem estes, mas com um futebol muito mais pobre. E tenho gostado, tem falhado nos pormenores, não é? Falhou aquele penalti, por exemplo, mas tenho gostado bastante, por isso dou aqui uma nota positiva a uma equipa que tem 0 pontos.
E agora, o outro negativo?
Outro negativo, vou para o México, que vai com possibilidades para a última jornada, contra a Arábia Saudita até. Mas eu sinceramente acho que se o México jogar como tem jogado até aqui, não ganhar a Arábia Saudita.
Eu acho que o México é muita desilusão, mas eu sinceramente, o Tata Martino, nunca esperava grande coisa do México. É curioso, mais pelo selecionador, nem tanto pela qualidade dos jogadores, porque acho que eles têm ali muito talento, têm bons jogadores. Agora, pelo selecionador, o Tata Martino nunca foi um treinador propriamente com um futebol muito entusiasmante. Lembras-te dele na Argentina, lembras-te dele no Barcelona. Portanto, aquilo nunca...
Sim, é muito mastigado e pouco objetivo. Sim. E eu acho que... Enfim, não é fácil também suceder, não sei se ele é sucessor direto ou não, do Miguel Herrera, acho que não.
Eu acho que é.
Achas que é direto?
Sim, eu acho
tenho
que...
a certeza, não interessa. Mas o Miguel Herrera fez um bom trabalho.
Sim, sim.
Fez um excelente 2014.
Tinha muita alma.
É isso, é isso. Então, tinha um 3-5-2 muito bem montado, com também jogadores em ótimas condições, Guardado, o próprio Herrera, o... Como é que chamava o... Aquele da frente, muito conhecido. Que
o Chicharito. Claro.
Chicharito Hernández. Não, as armas não acho que sejam do mesmo calibre, é verdade. Mas a alma podia ser, e não é. Não é? É uma equipa muito, muito desligada, muito... Enfim, jogou contra a Argentina o tempo todo para empatar. Não é?
Sim, sim, foi com muito coração, mas... Pô, não é... não,
eu acho que nem teve muito coração. Foi dizendo, ok, vamos ter aqui critério atrás, vamos aqui bater umas bolas, sim. Mas pouquíssimo, pouquíssimo.
Mas ele tentou inventar sem um avançado de referência, não é? A coisa também não correu muito bem. Como é que ele se chama? O 10? Não falta
o nome. O Vera?
Acho que é Vera. Se chama. Sim. É o camisola 10.
Eu sinceramente, lá está, isto amanhã pode tudo mudar, mas eu acho, não acho que o México vá ser capaz de ganhar a Arábia Saudita. Honestamente. Tenho gostado
da Arábia Saudita. Eu também. Sinceramente, das seleções asiáticas é das que me têm surpreendido mais. Embora, assim, para quem não conhece, e é normal que o Qatar não diga nada. E é verdade que o Qatar, eu não sei se eles ganharam a penúltima ou a última taça asiática, o que se tem que dar muito mérito também ao Qatar, porque é um país que, em termos futebolísticos, não tem absolutamente nada, não tem historial absolutamente nenhum. E os passos que têm sido dados nos últimos anos acho que têm sido de realçar, porque é um país que aposta muito à grande academia que é a Aspire Academy, não é? Que trabalha muito bem e é uma das melhores academias do mundo. De facto, este Mundial foi um tiro ao lado, e eles perderam agora também com os Países Baixos, portanto foi um tiro ao lado. Só que lá está, isto é um processo... O Qatar nunca tinha ido ao Mundial, o Qatar nunca tinha estado nestes palcos, não é? Portanto, isto é um processo...
Sim, espero bem mais dos Estados Unidos daqui a 4 anos do que esperava agora.
Exatamente.
Do Qatar.
Exatamente, percebes? É uma coisa que, embora a imagem não tenha sido muito positiva, que eu acho que não foi, e acho que o Félix Sánchez tem noção disso. Agora, lá está, é um processo.
Mais ou menos. Mas desiludiu-te o Qatar?
Eu esperava um bocadinho mais. Pá.
Sério?
Da seleção que venceu a Taça Asiática, eu pensei sempre um bocadinho mais, não é?
Pois não sei.
Que vá, eu acho que eles ganharam ao Japão na final.
Eu não contava com nada.
Sim, é assim, eu também.
Eu não contava com mais do que isso.
Eu não tinha expectativas elevadas, Luís, mas pensei que eles iam jogar um bocadinho melhor. Sim. O primeiro jogo foi assustador contra o Equador, não é? Assustador. O segundo não foi muito melhor. E agora este último é o que é.
Certo.
Tu não podes viver de um jogador que é como o Akram Afif, que é um enorme jogador, é muito talento. Epá, muitos coordenados, muito. Percebes? Epá, e foi mais por aí.
Certo.
E agora é.
Um positivo.
Um positivo.
Né? Queres a França?
Pode ser.
Gostei da França. Tenho gostado da França.
Sem Karim.
Sim, sem Karim, sem N'Golo Kanté.
Sim, também. Sem Pogba.
Sem Pogba e agora também sem o Hernández, não é?
O Lucas Hernández. Não?
Não, o Teo.
Não, o Teo foi quem entrou.
Sim.
É
isso? Mas o Lucas lesionou-se.
É,
mas pronto.
Joga mais.
Eu acho
mas atenção, é quase meia equipa. O Pogba ia ser titular, o Kanté também ia ser titular.
Mas eu quando o Lucas se lesionou, é um grande jogador, mas eu quando vi o Teo entrar, o Teo tem que jogar.
Sim.
Na forma que ele está, ele tem que jogar. E tu viste que nos outros jogos, ele depois no jogo anterior, tal.
Basta ver a classe no Milan.
Lado esquerdo, quem é que é no Milan? Teo e Rafa.
Rafa Lyon.
O andamento, ele tem muito andamento.
Acho não, que não, por aí não há problema, mas acho que os outros três são impactantes.
Sim, sim, claro.
Mas a equipa tem estado muito bem e há aquela maldição dos campeões do mundo, normalmente, que no Mundial seguinte caem logo na fase de grupos. Aconteceu com a França em 2002, o Brasil em 2006 passou, mas, portanto, 2006 a Itália em 2010 caiu no grupo. A Espanha em 2014 caiu no grupo, a Alemanha em 2018 caiu no grupo,
é verdade.
E por isso agora
a França conseguiu
passar e à partida acredito que vai passar em primeiro lugar e é um, para mim, um top 3 de candidatos.
Sim, sim.
Mesmo com estas ausências.
E mesmo não tem sido propriamente fácil para a França, ou seja, não tem sido, não é, vamos jogar aqui com três gajos, vamos ser inteiramente superiores, não tem.
Eu percebo o que é que tu dizes, mas, por exemplo, contra a Austrália, a capacidade de reação é brutal.
É brutal, sim, claramente. É? Mas, opá, terminam ali um bocadinho no início, não é? Eu pensei que a coisa ia correr muito mal quando a Austrália marca o golo, eu assim, ui, será que eles vão ficar afetados? Mas, pois,
sim.
A qualidade também é diferente.
Mas é uma França fortíssima e tem um Mbappé que, enfim, eu acho, ele tem colecionado mais, eu não vou dizer mais decisões, mais posturas, pelo menos.
Sim, sim.
Sem dúvida, e nesta altura há um, eu diria que há um desencanto generalizado em relação a Kylian Mbappé, que parecia um jogador muito mais humilde,
maduro.
Sim, maduro e humilde. Ele sabe o que quer, mas enfim, o saber o que ele quer realmente, a forma como ele quer lá chegar, às vezes não me soa muito bem. E por isso acho que nesse aspecto tem-me desiludido um bocado. Agora, dentro do campo, é um. Sim. É uma truta.
E um jogador tão jovem a marcar tantos golos em mundiais, já leva 6 ou 7, não é?
Sim, e aliás, nem é preciso ser em mundiais, né? Ele pela seleção também já vai lançado
incríveis.
Mais de 30 golos. França...
E também falar dos centrais, que os centrais têm sido novos, o Upamecano e o Konaté que jogaram, agora nem sei quem é que jogou, não, jogou sim, Varane depois.
Varane jogou.
Mas pronto, mas também é uma dupla nova, não é?
Sim, ou seja, é uma equipa que vai aqui mudando muita coisa, não é?
Tal como o Tchouaméni jogar também, por exemplo.
Exato, em relação a 4 anos, tens exato. Mais metade da equipa que virou. Agora, por exemplo, o Pavar jogava César Direito, ele jogou o primeiro jogo, se não me engano, mas sim. Agora foi outro a jogar, enfim, isto
eu
tem miúdos novos,
que,
eu acho que ele jogou. Tenho ideia que ele não foi titular no segundo jogo, mas tudo somado parece-me uma França equilibrada, que eu acho que não... pode não ter a mesma força que teve em 2018, se bem que em 2018 a França fez uma fase de grupos bem mais modesta, até me lembro daquela altura
foi
em que...
Foi o Condé,
exatamente. Lembro-me daquela altura em que o Pogba saiu do 11 titular, o Pogba e o Griezmann em 2018, portanto não foi uma fase de grupos fulgurante. Acho que nesta altura é uma equipa muito mais consolidada, e muito mais estabilizada, apesar das muitas mudanças, por isso... Eu meto a França, nesta altura, no top 3 de candidatos. Não sei se o Tiago também concorda. Se concordar, podemos seguir em frente.
Sim, não estava a ouvir.
Não concordas com a França no top 3 dos candidatos?
Posso ser os meus top 3?
Podes.
Portugal. França.
Pô.
E também deve
Brasil?
Ser Arábia, pois Arábia, eu queria dizer Brasil, só que não, queria saber as equipas que passam. Também estás-me a perguntar ainda.
Ah, está bom, gênio. Não, mas podes dizer só depois da final.
Pode ser, pode ser. Depois da final, eu digo. Pode ser. Depois da final eu digo que a Caixa vai ganhar.
Opa, este Tiago, a sério. Ai, meu Deus.
Olha, falámos da França e agora vamos para outro negativo.
Outro negativo.
Adeptos fake.
Adeptos fake.
Gostaste deste ponto.
Adeptos fake. Enfim, opa, eu percebo que eles têm que preencher aquilo de alguma maneira e os primeiros jogos, aquilo foi uma vergonha em termos de afluência.
E até antes de haver o jogo inaugural, aquelas coisas começaram a sair nas redes sociais e tudo, os vídeos.
Sim, 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 sim. As recepções às equipas.
E tu viste quando Portugal chegou o que era. Né? Eu não sei se são paquistaneses, são do Bangladesh,
eu
não sei.
Dizer, eu estava a ver o direto da SIC, passo para a publicidade, estava a ver o direto da SIC à porta do hotel. Eu estava a vê-los a ir entrevistar pessoas e eu só pensava, eles vão apanhar algum árabe ou assim, pá, eu estava mesmo a ver que aquilo ia correr mal, mas por acaso apanharam só tugas de gema, pronto, gente que vive ali também, mas tive algum receio de apanhar alguém que não percebesse a pergunta
iria,
em português.
Iria ser muito engraçado.
Era muito genial.
Mas atenção, eles são pagos para estar lá. Eu li que eles são, é 10 dólares por dia.
É isso, 10.
Com
10,
3 refeições, não é?
10 dólares, alimentação, 3 mas refeições e hotel. 13...
E alojamento também.
E alojamento, está incluído em alojamento.
Por isso é que há aqueles barracos que aquilo parece um...
E a cerveja custa 13, não é? Ou 14?
É, 13 euros.
Coitados. Eles se calhar vendem uma das refeições para beber mais cerveja. Não sei. É curioso, não deixa de ser curioso.
Brilhante. Não gosto. Enfim, não
é
gosto.
Muito, achas que é muito plastificado? Um mundial muito plástico? Muito... Um botox? Muito retocado?
Eu acho, sinceramente, que... Nós não temos tanto essa sensação por causa das imagens zoomadas que a realização nos apresenta.
Exato.
Das bancadas.
Eles mostram o que querem, não é?
É isso. E eles, obviamente bem trabalhado, não é? Eu percebo também o ponto de vista deles. Tem que lá estar e tem que vender bem o produto, não é? E o produto é bem vendido. Se vais jogar os Camarões, eles... Focam ali 4 ou 5 grupos de 4 ou 5 pessoas claramente características. Ainda por cima o povo africano é espetacular na forma como se comporta nas bancadas. Para mim é das coisas mais espetaculares.
Adorava ir viver um jogo no Macan. Adorava.
Macan deve ser.
Deve ser muito fixe.
Mas eu preferia no Mundial.
Sim, no Mundial também tem...
Acho mais bonito. Só que depois tu se estiveres bem atento ao que está desfocado, nos jogos tu percebes, há ali muita, por exemplo, nos hinos, eles com a câmara de filmar, eles contornam os jogadores e às vezes aparece a bancada central, e a bancada central é claramente fake. Claramente fake. Aquilo é, pronto, é o que é.
É triste.
É para encher o estádio, mas é
muito triste.
É triste, é feio. É feio.
E agora, La Roja?
La Roja.
Positivo?
Positivo porque... Para já.
Eu estou a gostar, eu confesso, eu estou a gostar muito da Espanha. Digo, pela atitude, pela confiança.
Que estás a gostar mais?
A confiança.
Da seleção espanhola ou dos diretos do Luís Henrique?
Luís Henrique. É, pá, o Luís Henrique. É um grande apostal, mas é um grande treinador.
Grande postal. Ele, de repente, surge aquela coisa dele dizer...
E o que ele disse?
Hoje é um grande dia, porque a minha filha faria... Porque jogamos contra a Alemanha, mas também porque a minha filha faria 13 anos.
Eu acho que era assim.
De repente tu pensas, é pá, pois o Luís Henrique tem esta situação. Como é que ele...
E quando houve aquela questão com o Roberto Moreno, lembras-te?
Sim, sim, exato.
Ele se retirou.
Mas tu pensas, como é que ele lida tão bem, ainda bem? Como é que ele lida tão bem com a situação?
Eu nem imaginador, não é?
Nem quero imaginar. Deve ser uma coisa terrível. E ele está neste comportamento, tão terra a terra com os adeptos, com as pessoas... esta disponibilidade para os diretos, para brincar, para
e
fazer
está,
piadas.
Está moderno. Está moderno.
Está.
Está.
Eu, para mim, isso tem, eu tenho gostado mais disso até do que da Espanha. Mas da Espanha, vamos lá à Espanha, é bom falar de uma seleção que também é tudo menos um produto acabado.
Sim.
Ou seja, olhas para a Espanha como olhas para os Estados Unidos.
Exato.
Eles daqui a 4 anos vão ser muito mais fortes.
Estão mais confiantes, percebes? Até mesmo jogos da qualificação e jogos para a Liga das Nações, tu não vias uma Espanha tão confiante. Na posse, ou seja, tratar a posse e tentar algo com aquela posse, não só ser uma posse inconsequente em que tu rodas, rodas e seja
mais difícil. Eu posso estar sugestionado, mas há aqui dois momentos que tornam a Espanha outra vez muito confiante de si. Aquela tareia à Alemanha.
Sim, foi que...
Eles seis. Ferran Torres faz três golos. E a vitória em Portugal. Que é uma vitória que não é propriamente muito bem conseguida do ponto de vista de afirmação perante o adversário, mas que injeta aqui a seleção outra vez de grande confiança. Vai outra vez à Final Four da Liga das Nações, que é obviamente uma prova muito secundária, mas que mostra que a Espanha, mesmo sendo uma equipa que tu olhas e está em construção, sinceramente, a meu ver, disse-o na altura, reforço agora, individualmente, eu acho que Portugal tem melhores jogadores do que a Espanha. Só que a Espanha está outra vez confiante, porque já ganhou, porque esta nova geração sabe que é possível ganhar outra vez. Eu cresci com a Espanha a ser muito... Não era a seleção do quase. A Espanha era a seleção de quase passa o grupo. Normalmente era isto. A Espanha ou não passava ao grupo ou ficava logo a seguir. E aquela geração de ouro, iniciada por Luís Aragonés, que viveu muito do Barcelona de Guardiola e que depois foi muito cimentada com o Del Bosque, fez com que a Espanha como nação se tornasse um país muito mais confiante de si mesmo, muito mais capacitado para, mesmo com uma nova geração, se afirmar como candidato.
Olha, eu também por acaso concordo contigo.
Por acaso?
Só por acaso. E agora vamos lá ao último aspecto negativo.
O último aspecto negativo, Uruguai. Apesar de ter sido contra Portugal. Uhum. Mas nem é tanto pelo jogo contra Portugal... É mais até naquele primeiro jogo contra a Coreia do Sul.
É preciso mais. Tu olhas para... É que para todos os efeitos, tu achas que é... Isto, se calhar, estou a ser muito irrealista, ou se calhar não faz sentido nenhum, mas tu achas que é assim tão diferente o valor do plantel do Uruguai, plantel, este grupo, ou... do que o de Portugal? Eu não acho assim tão descabido. Não, não há um desnível assim muito grande, pois não.
Não há.
Eu acho que são...
Optaria pelo de Portugal.
Sim, mas estão ali taca-taco.
Optaria pelo de Portugal... Nas primeiras e nas segundas linhas, optaria. Mas não acho que seja um declínio.
Acho que está
muito grande.
Ali próximo.
Eu não meto taca-taco porque acho que o Suárez, nesta altura, está muito em baixo. O próprio Cavani, que até começou bem a época no Valência.
E o Cavani também chegou mais tarde.
E o Cavani anda ali. Alguma coisa. Anda ali a mordê-lo. Anda ali a mordê-lo. Eu não sei o que é que ele tem. Mas ele não está bem, não está confiante.
Tens uma geração agora que está a surgir. A geração, como quem diz. Sim, é uma geração. Tu tens um Fede Valverde a explodir, tens um Darwin Núñez a explodir, vais tendo outros jogadores, que é o Pelistri, que nem é muito utilizado no United, mas que ali...
Acho que ainda não jogou.
Pois, mas que ali é um elemento muito importante para o Diego Alonso, não é?
Sim, o próprio Jiménez na defesa, não é?
O próprio Jiménez. Tu olhas para a defesa, por exemplo, do Uruguai, tirando um ou outro, por exemplo, o Cáceres já está claramente em fim de linha, o próprio Godín, mas não há, acho que tem muita qualidade. O Matias Oliveira é um ótimo lateral.
Sim.
Pronto, eles têm várias soluções. E são
têm. E a boa entrada do novo selecionador, do Diego Alonso. Que levou a equipa...
Numa fase difícil.
Estava numa fase muito complicada. Levou-a até de uma forma confortável, com 4 vitórias seguidas, ao terceiro lugar do apuramento.
E a ruptura que houve com o Oscar Tabárez, não é? Não é? Nunca é fácil.
Sim, é isso. Mas sabes que eu acho que o que tu sentes no Uruguai é um choque de gerações, e há uma geração que viveu toda a vida com Tabárez,
pois,
não é? E agora aparece aqui um novo selecionador. Enfim, Tabárez, de certeza que era super respeitado por toda a gente. Ele foi o pai de todos estes jogadores que o Uruguai começou a ter. Até o próprio Darwin, o próprio Valverde, foram lançados por ele na seleção. E aparece aqui um elemento novo. Que neste caso, numa seleção em que teve, ajuda-me lá, 20 anos, o Tabárez.
Sim, o Tabárez foi
20 anos. É um intruso.
Apesar fora os outros, que ele já teve outra passagem antes.
Sim.
No Uruguai antes e depois
sim,
teve
mas,
20
mas
anos
pronto,
seguidos.
Foi toda uma vida, não é? Toda uma vida com o Tabárez. E Diego Alonso, apesar de ser um jogador, um ex-jogador também, que andou por lá, mas é um intruso. Eu acho que não deve estar a ser nada fácil lidar com isso, porque tens uma geração em fim de linha, que de certeza está a apontar muito mais resistências ao novo treinador. Claro, fizeram por estar no Mundial, mas agora começa-se a sentir aqui qualquer coisa. E por isso o Uruguai, apesar de ter aqui um bom lote de jogadores, vai ter que levar a limpeza a seguir a este Mundial, de certeza absoluta. Há muitos jogadores que eu acredito que nunca mais lá irão à seleção. Essa limpeza até começou, se calhar, ainda não começou bem, mas na baliza houve ali uma mudança, sim, não é? O Musler era é suplente, mas depois todos esses jogadores...
O Godinho também já deve ser o último.
O Godinho vai ser o último, o Suárez vai ser o último. Também. A própria Cavani também vai ser o último. Sim. Por isso vai haver aqui uma limpeza de certeza absoluta.
E agora, vamos agora para os últimos dois que são positivos, não é?
Dois positivos. Um é o Irão, porque...
Quero só fazer aqui uma menção. Já chegamos aos 32 minutos, por isso...
Obrigado, Tiago. Obrigado.
Obrigado. Quarto árbitro, levantar a placa de 10 segundos. Quanto tempo é que temos de compensação?
É com vocês.
Tens que alargar agora, porque isto agora está na moda, é 10 minutos.
Não, depois dizem que está muito comprido e que não querem. Que...
Não, para mim é só meia hora.
É só meia hora.
Acho que isso.
Está quase. Está quase. Está quase.
O Leicester já sabes como é que é. O Irão, porque tem feito, do ponto de vista desportivo, tem sido... Este último jogo foi interessante.
Grande Taremi.
Atenção, nós estamos a gravar a meio da tarde de terça-feira. E eles jogam hoje. Não sei se eles vão passar ou não. Mas para mim já ganharam. Porque não apenas na componente desportiva, mas sobretudo para mim na componente social, na forma como eles se moveram contra... a opressão que tem existido em relação às mulheres, toda essa polémica, essa revolta, aqui os jogadores não se divorciaram e é preciso ter uns do caraças para fazerem o que eles fizeram, não apenas o que eles fizeram nas redes sociais, quando as pintaram a negro ainda antes do Mundial, mas para chegar lá e no primeiro jogo não cantarem o hino, mais uma boa forma de protesto, e sinceramente, e eu já escrevi isso também no Twitter, eu acho que temos visto boas iniciativas a condenar várias coisas que não estão bem. Ainda agora vimos este invasor de campo que também arriscou um bocadinho. Não é? Supostamente já foi solto e não teve consequências. Vimos a questão da Alemanha, com a boca tapada, com a questão da braçadeira também. Mas, sinceramente, isto do Irão, para mim, está um patamar acima. Esta coragem, porque aquilo pode-lhes ir à pele, pode ir à pele dos deles... não é uma decisão fácil de tomar, e eles, quando voltarem ao Irão, se calhar vão ter alguns problemas, não é? Vão passar ali algum mau bocado. Por isso, o meu aplauso de pé à seleção do Irão, aos principais jogadores que se mostraram.
E por último,
os horários.
Gostas?
Adoro.
Sentir às 10 da manhã um joguinho.
Pronto, eu como também fui pai recentemente e tive na minha licença. Foi duplamente bom. Pá, jogos às 10 da manhã. Eu hoje virei-me para a minha mulher e disse: olha, hoje não há jogo às 10. E ela: já posso ver o João Baião? Eu posso. Portanto, imagino que algumas pessoas tenham passado um mau bocado nesta fase. Eu não fui uma dessas.
Ah, e os jogos também não acabam muito tarde, portanto é porreiro.
Eu acho que para quem trabalha é terrível, não é? Porque não podes ver os jogos. Para quem trabalha numa área onde não possa ver os jogos. Para nós é brutal, não é?
Sim, para nós estamos sempre a
ir para o 0-0 e estar aqui o tempo todo a ver jogos.
Mas atenção, que o Leicester das 10 horas não vê. Tu vês das 10 horas, Leicester? Ah, pois. Logo vi.
Sim. Que... Pô, não vê, não vê. Eu não disse que sim. Os das 10 horas é impossível.
Se fosse um joguito à 1 da manhã... já vi.
Se fosse à 1 da manhã, vi.
De certeza.
Não, também não. Também não. Também não. À 1 da manhã não. De manhã já estou mais para o outro lado.
Tu gostas é da almofada. mas pronto, é só para ir aqui um bocadinho contra a corrente. Eu, para mim, melhores horários de sempre. 10, 1, 4, 7. Pá, perfeito.
É só uma horinha para descansar. É aquela horinha para descansar e estás logo a ver a outra a seguir.
E nem é uma hora, porque ainda por cima fizeram uma coisa espetacular.
A compensação.
Agora, as compensações são aos 5 e aos 10 minutos cada vez.
Quem não tem descanso somos nós e o próprio Tiago.
Não, coitado desse rapaz. Não, não falem dele.
Tiago está fresco. Tenho adorado e já estou para mim, quando passa da segunda para a terceira jornada da fase de grupos é quando há aquela mudança. Deixas de estar naquela coisa da novidade, passas a estar naquela coisa de pronto, quem é que vai ganhar isto, pronto, isto agora vai haver cada vez menos jogos, ou cada vez menos diversidade em termos de horários de jogos. Qualquer dia vêm as folgas, já estou a deprimir.
Bela maneira de fechar. E nós voltamos para a semana. Queremos voltar, não queremos?
Eu quero, tu é que...
E tu?
Se calhar, vou pensar.
Trazes a rúbrica?
Não sei. Não gosto de estar a dar coisas à frente.
Eu vou dar uma opinião. Nada contra o Tiago, mas eu acho que não vai ser. Quanto ele no Mundial
posso,
tem
posso
estado
fazer uma pergunta?
Sim.
Há bilhetes? Ah, pois é, esquece. Vocês também estão a fazer uma pergunta logo a quem?
Pois,
não é?
Se soubesse bilhetes, nós tínhamos preparado bem.
Exato. Ah, pois é, vocês preparam.
Não, nós não preparamos. Tu é que vais começar a fazer isso.
Mas eu não sei. Eu vim perguntar agora porque ninguém me tinha dito se havia bilhetes.
Tens de procurar saber, amigo. Isto é assim.
Vista a desorganização do Tiago. Depois começa a sacudir.
Não temos fones, não temos bilhetes. Não passa tempo. Pelo amor de Deus.
E assim é uma boa forma de terminar. Cuidem-se.
Situações de ataque rápido, de contra-ataque.
Quando quer sair para o ataque.
Ofensivamente avançados de referência.
As transições de jogo, para mim, continuam a ser de contra-ataque.
A equipa ataca muito.
Depois de ataque à profundidade.
Dois na frente, nós às vezes vemos com cinco na frente e seis na frente.
Acho que o mais difícil é chegar lá.
A minha ideia é atacar.